O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura foi criado em âmbito federal em 2013. Seu princípio é ser um órgão com autonomia do Estado que possa fiscalizar situações degradantes e de maus tratos em instalações de privação de liberdade, como, por exemplo, presídios. Na última sexta-feira, o órgão publicou um comunicado onde aponta que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos não liberou a verba necessária para realizar uma viagem ao estado do Ceará. Luiz Gustavo Magnata, perito do mecanismo, explica como se deu a situação.
Desde janeiro, começamos a receber denúncias do estado do Ceará. Isso foi levantando um sinal de alerta. A gente começou a conversar com o Ministério indicou um secretário nacional de proteção global, dialogamos com ele, inclusive informamos que no começo de fevereiro que estavam preocupados com o Ceará e iríamos fazer essa missão. Ele deu o ok, disse, não, sem dúvida, vamos continuar auxiliando o mecanismo da mesma forma que todos os governos o fizeram. E foi agora, no começo dessa semana, que tivemos a notícia da negativa das nossas passagens, sob o argumento de que nós havíamos mandado fora de um prazo determinado de 15 dias, nós mandamos 13 dias, e que teria que ter uma urgência justificável. Ainda assim, alegou a urgência e eles entenderam que a urgência não era deles.
Segundo o relato de Luiz Gustavo, entre as justificativas do Ministério está a necessidade de avaliação do governo sobre se seria conveniente uma ação no Estado.
Durante a conversa, por mais de uma vez, nos foi dito, primeiro, o governo iria, se era conveniente ou não, a ida de qualquer órgão ao Estado do Ceará. E fomos informados pelo secretário de que nenhuma estrutura do Ministério iria ao Ceará se não fosse depois de uma conversa da ministra com o ministro da Justiça. Nós entendemos que nós não fazemos parte da estrutura do governo, nós estamos administrativamente ligados ao Ministério, mas nós somos um órgão autônomo, conforme a Lei 12.847. Então, diante de uma afirmativa de que primeiro vai haver uma ponderação governamental antes de autorização de passagem, a gente entende que isso é uma ingerência em nossa prerrogativa de autonomia, de escolha do lugar que nós vamos.
Para Luísa Citrinovic, assessora jurídica da Pastoral Carcerária Nacional, o órgão deveria ter total autonomia de escolher como e quando realizar suas atuações.
O comitê deveria ter total autonomia para escolher quando e como realizar suas visitas de inspeção. Não cabe justamente ao governo federal fazer qualquer tipo de impedimento, em especial considerando que as violações que estão colocadas agora no estado do Ceará, o país inteiro acompanhou desde o começo, a situação muito crítica no estado do Ceará e que com certeza precisa da atuação de pessoas, organizações e órgãos comprometidos com a garantia da dignidade das pessoas que estão encarceradas e dos seus familiares. Então, uma alegação de que essa avaliação precisa ser feita num contexto tão grave no estado do Ceará, ela mostra uma falta total de compromisso do governo com a vida e a integridade física das pessoas no estado.
No entendimento de Luiz Gustavo, não é possível mensurar qual é o impacto de não realizar a visita que já estava planejada por parte do mecanismo.
Uma missão como essa, a gente vai em vários locais, a gente levanta informação, a gente conversa com as autoridades locais. Então, a gente já tinha reunião agendada com o Procurador-Geral, com a Defensora Pública Geral, com o Conselho Estadual de Direitos Humanos. E nós temos informações de situações muito delicadas dentro do presídio. Então, a gente iria adentrar e conversar com os presos, e iria tentar dialogar com as famílias fora dele. Há todo um complexo de situações que a gente precisava compreender em loco. O estado do Ceará fechou mais de 80 cadeias públicas. Tem unidades que cabiam 560 pessoas e tem mais de 1.000. Tem unidades que cabiam perto de 1.000 e tem quase o dobro. Então, como é que o estado está lidando com toda a situação? É um papel do mecanismo também lá averiguar. Se o estado estiver lidando bem, o mecanismo vai dizer que bom, mas se ele não está, a gente vai também levar indicativos de como precisa cessar as violações e quais são os caminhos que podem ser construídos para além disso.
A Pastoral Carcerária Nacional já integrou os trabalhos do mecanismo. Quando deixou de compor o órgão, a pastoral avaliou que estava acontecendo um processo de burocratização do sistema de ação do mecanismo, que já vinha dificultando um trabalho efetivo, explica Luísa.
A Pastoral Carcerária Nacional compôs o comitê até 2016, publicou uma nota trazendo à tona um pouco da discussão do que achava que era esse processo que já tinha acontecido e que segue acontecendo dentro do governo federal e também no âmbito dos estados, que é um processo de criação e de esvaziamento de conselhos em torno da pauta do enfrentamento à tortura. Na medida em que você cria um comitê, mas você não garante a ele a autonomia, você cria só mais um órgão que pode funcionar enquanto burocracia. O pastoral chegou a fazer parte, entende a importância da criação de instrumentos como esse, mas desde garantida a participação das pessoas diretamente afetadas pelo processo de encarceramento em massa, ingressos do sistema prisional, familiares de pessoas presas.
Procurado pela reportagem, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos declarou que, abre aspas, ao contrário do que foi divulgado em comunicado, não houve negativa desta pasta quanto à viagem a ser realizada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mas um pedido de readequação de datas. Ana Rosa Carrara, Rádio Brasil Atual.